já morreu.
Porque nós também temos o que dizer.
Boa tarde, hoje é dia 16 de março de 2013 e a gente está ao vivo com a rádio Cala a Boca Já Morreu. São exatamente 16 horas e 21 minutos e a gente está com um programa feito inteiramente por crianças e adolescentes.
Estamos falando diretamente de São Paulo, no Brasil, e essa é a Sofia. Vamos conhecer quem mais está aqui no estúdio hoje? Pedi, então, para os participantes do Cala a Boca Já Morreu se apresentarem dizendo nome e idade. Sofia, eu te atravessei aí. Quantos anos você tem?
Eu tenho 11 anos.
Oi, eu sou o Fabrício, eu tenho 13 anos.
Oi, eu sou o Felipe, eu tenho 7 anos.
Oi, eu sou a Laúcia, eu tenho 14 anos.
Oi, eu sou a Pâmela, eu tenho 17 anos.
Eu sou a Milena, tenho 15.
Meu nome é Bárbara e eu tenho 16 anos.
Sou o Guilherme, tenho 17 anos.
Meu nome é Isadora, eu tenho 9 anos.
Eu sou o Alex, eu tenho 19 anos.
Eu sou o Bedrock, tenho 15 anos.
O microfone demora para chegar, mas uma hora chega.
Eu sou a Vitória, tenho 18 anos.
E a gente está com uma sala bem cheia de gente. Quem mais está desse lado?
Eu sou a Mayara, eu tenho 17 anos. Nancy, 22 anos.
Isabelle, 15 anos.
Lívia, 25 anos.
O programa de rádio Cala a Boca Já Morreu, a Sofia diz que é feito inteiramente por crianças e adolescentes, e ele é fruto de produção coletiva. Então, todo mundo que está nesse estúdio que você acabou de conhecer foi responsável hoje por decidir os assuntos que a gente vai tratar e a forma com que a gente vai tratar também.
Eu acho que eu falei que hoje é dia 13 de março, mas corrigindo, hoje é dia 16 de março.
E o que vai acontecer no nosso programa de hoje, Sofia?
Bom, hoje é um programa muito especial, porque o Cala a Boca foi convidado pelo João Felipe Scarpellini, que para ser um dos projetos que vai avaliar os objetivos do milênio.
Exatamente, o João Felipe Scarpellini está aqui nos nossos estúdios conosco, e ele integra a Coalizão de Jovens pelo Pós-2015. O que é isso? É um coletivo de organizações, de redes, de movimentos de juventude, de diferentes partes do Brasil, que se juntou para fortalecer a participação de crianças, adolescentes e jovens nos processos de tomada de decisão do que vai acontecer aí depois de 2015. O que vai acontecer depois de 2015? Acho que para isso, para você entender, você ouvinte entender essa parte da história, é bom você entender o que são os objetivos de desenvolvimento do milênio. Eu vou pedir para a Sofia me ajudar a contar um pouco sobre isso.
Então, os objetivos são metas que a ONU, junto com 191 países, decidiu para que os países alcançassem, para que esses próximos 1000 anos fossem mais legais.
Exatamente. Então, são objetivos de desenvolvimento do milênio. Quais são eles?
Erradicar a pobreza extrema e a fome, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV e a AIDS, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento.
Exatamente. Aí a gente foi convidado, então, pelo João Felipe, pela coalizão, para avaliar como é que esses objetivos foram cumpridos durante esses 15 primeiros anos após a sua definição. Então, lá em 2000, foi tomada essa decisão de quais seriam os objetivos, e está chegando 2015. Parece que não, mas é logo aqui já, faltam apenas 2 anos. Então, é a hora dos países avaliarem como é que eles foram alcançados, se foram alcançados, e planejar o que vai acontecer depois disso. E aí, como é que a gente fez, Sofia, para poder fazer essa avaliação no nosso programa de rádio?
Bom, a gente viu os objetivos e aí a gente precisava se aprofundar neles para conseguir falar alguma coisa. E aí a gente se dividiu por interesses nos objetivos. Então, cada um foi para onde queria entender mais.
E aí, olhando para os que a gente queria entender mais, a gente chegou dos 8 objetivos, a gente escolheu uns 4, mais ou menos, né? E como é que foi conversar sobre eles?
A gente pesquisou e viu que as pesquisas foram muito amplas. E aí a gente foi diminuindo para questões do dia a dia. Por exemplo, a merenda escolar e a escola de tempo integral, que tinham a ver com os objetivos. E aí a gente, a partir deles, fez pesquisas e decidiu o que a gente ia falar.
E aí chegamos no dia de hoje.
É.
Então você, ouvinte, pode participar, assim como a Samantinha, que está aqui no Facebook, ouvindo o nosso programa, mandando beijo para todo mundo, em especial para a Pâmela, dizendo que está morrendo de saudade. E aqui no Facebook, perfil Projeto Cala a Boca Já Morreu, é só você mandar um recado, uma pergunta, um comentário, que a gente pode fazer a leitura ao vivo. Então é isso, vamos dar início ao bloco, o primeiro bloco do dia?
Uhum.
Começando falando sobre merenda escolar.
Oi, aqui é a Bárbara. E como a Sofia já contou pra a gente se dividiu em grupos para avaliar cada objetivo. E a gente chegou em merenda escolar quando o nosso grupo da mortalidade infantil, reduzir a mortalidade infantil, ela comentou que ela tinha assistido um vídeo produzido pelo Instituto Alana chamado Muito Além do Peso. E aí a gente percebeu, a gente pensou nessa parte da alimentação e onde a gente come, onde a gente passa o nosso tempo, que é na escola, na maioria das vezes. E aí a gente pensou em comida e escola, e a gente chegou em merenda escolar. E a relação dos objetivos que a gente prestou atenção, assim, que tem a ver com o nosso tema, são erradicar a pobreza extrema e a fome, atingir o ensino básico universal e redução da mortalidade infantil, que tem muito a ver com essa parte da alimentação.
Uau! E vocês foram longe nessa conversa, né? Como é que foi isso?
A gente ficou pensando um pouco, né? Erradicar a pobreza extrema e a fome. Isso tem tudo a ver com a merenda escolar, porque a gente sabe que uma grande parcela, pelo menos no Brasil, das crianças e adolescentes, tem como a alimentação escolar a sua principal alimentação. Então, o que significa? Que para você conseguir garantir a complementariedade de alimentação dessas crianças e, portanto, conseguir erradicar a pobreza extrema e a fome, o que é dado de merenda é fundamental, né? E isso está diretamente vinculado com a redução da mortalidade infantil. A maioria das crianças está em idade escolar e, portanto, tem alimentação tudo a ver com isso, sim. Então, acho que, a partir desses temas gerais que nos mobilizam de alguma maneira, falar de mortalidade infantil para um grupo de gente que acabou de deixar de ser criança ou ainda nem deixou de ser segundo ECA, são temas que vão mexendo com a gente e dá vontade de entender mais.
E a gente também foi pensando, né, na questão da relação com a garantia da educação básica para todos e pensar que a educação depende muito também da alimentação, né? Então, o quanto ter educação também depende da alimentação que tem ali junto, que para o desenvolvimento todo da criança, desde pequenininha, é muito importante que ela seja bem alimentada, né? E aí vamos ver como que é essa alimentação na escola.
Então, na hora que a gente estava decidindo esse tema e vendo o que a gente ia pesquisar para falar aqui na rádio, a gente primeiro pegou as impressões gerais do que o pessoal, assim, achava sobre a merenda escolar, se eles gostavam, se batia naqueles critérios que eram postos para saber se era bom ou se não era. E a gente chegou assim, qual que era a suas impressões da merenda antes de fazer essa pesquisa?
Bom, a merenda na minha escola, ela não é muito boa. E aí a gente não fica, a maioria das pessoas não fica com muita vontade de comer. E tem cantina na escola também, e aí tem bastante gente que prefere comer na cantina, porque a comida é mais gostosa. E a gente chegou nessa parte dos quais são os critérios para a merenda escolar, que a Milena trouxe alguns desses critérios.
Antes disso, Mico, fala como era a merenda da sua escola.
Ah, tá. A merenda na minha escola, de vez em quando tinha arroz, feijão e carne moída. Quase toda semana tem macarrão com salsicha e com peixe, sardinha e frango desfiado.
E que horas que é? O que acontece?
É 9:30 da manhã que a gente come.
Tá. E a sua, Gui? Você contou pra gente que também Na verdade, ela não tem muita variedade, né? Como que é a sua?
Esses dias eu fui comer a merenda escolar, que normalmente eu não como porque ela não é muito chamativa, assim, sabe? Às vezes, quando você vê assim, você lembra aqueles filmes de prisão que tem aquela comida assim que fica se mexendo. Mas não é tão monstruoso assim, né? Então, quando você olha assim, não tem muita variedade. É só, tipo, quando a maioria das vezes é só macarrão, molho e, tipo, frango desfiado. Num dia, né? No outro dia é macarrão com mais alguma coisa. Ou arroz e alguma coisa. Não tem muita variedade. De vez em quando eles dão uma banana, assim, mas quase nunca.
E quais são os critérios, Mi, pra...
Calma aí. Tem que ter um valor nutricional, tem que ter sabor, ser bonito o prato, tem que ter variedade, ter um fácil preparo, um custo possível e padrões higiênicos.
E onde você achou essas informações?
Foi no site que você falou, que eu não lembro
o
nome.
No site da prefeitura. De São Paulo.
Então, acho que vale a gente contar que a gente descobriu que existe uma coisa que chama Plano Nacional de Alimentação Escolar. Então, no Brasil e em muitos outros países, a gente tem planos nacionais. O que significa isso? Diretrizes, regras, orientações para o país inteiro em relação a determinados temas. Então, a gente tem um Plano Nacional de Educação, que diz quais são as diretrizes em relação à educação. A gente tem um plano... Vocês estão me ouvindo, ouvinte? Será? Eu não me ouvi mais aqui. Alô? Bom, vamos lá. As pessoas estão... desculpa, pessoal, em casa é que a gente ficou sem retorno aqui no Cala Boca, e quem já fez rádio sabe que você fica sem retorno. Voltou agora o retorno, parece que você não está falando. Bom, então tem diversos planos nacionais no Brasil que vão dando orientações, e a gente descobriu que tem um plano nacional de alimentação escolar, que dá diretrizes em relação a como é que deve ser a alimentação escolar no país todo. Então, esses critérios que a Milena leu nos inquietaram tanto, porque, quer dizer, tem um plano que diz que a alimentação tem que ser variada, tem que ser gostosa, tem que ser bonita, a gente viu que 30% do que se compra para fazer a merenda escolar tem que ser proveniente da comunidade local. Só que, na realidade, quando a gente fica olhando o que a gente tem de merenda mesmo na escola, isso não bate com a realidade, né?
Tipo, por exemplo, eu estava fazendo uma análise desses critérios com a comida que eu estava comendo, e eu vi que, primeiro, a aparência não é o forte daquilo lá. Segundo, pela variedade, que também é um dos critérios que não foi adquirido, não deve ter um grande valor nutricional assim, não deve ter todas aquelas coisas da pirâmide nutricional. No sabor, aí depende de quem prepara a comida. Tipo, não é lá... a comida que eles mandam. É a pessoa que está lá fazendo a merenda, que, se a pessoa souber cozinhar mesmo e tiver todo aquele tratamento, assim, ela consegue fazer uma coisa melhor. Não consegue fazer muito milagre, mas até que dá para comer bem.
Eu sou a Isabelle, então. Minha mãe já trabalhou como merendeira na escola, e ela falou assim que a maioria das comidas vem enlatada... Acho que a única coisa que não vem enlatada é o arroz, né? E depende, porque às vezes é risoto, então vem tudo preparado e temperado. Eles não podem, falam que não podem mexer na alimentação enlatada, que a única coisa que tem que fazer é botar na panela, esquentar e fazer todo aquele preparo, porque falam que já é preparado por um nutricionista e coisas do tipo. Tem escola que... as merendeiras lavam e temperam de uma forma diferente para realmente dar um gosto diferente na comida e, assim, incentivar os alunos a comerem a merenda. Mas dizem que não pode por conta de ter alguns alunos que têm alguma pressão alta ou diabetes ou não pode tomar lactose e tem algumas precisões aí. Então, por isso que falam que não pode mexer, aí a comida às vezes está aquela carinha de não está muito gostosa, ou aquele cheiro, então... Aí as...
Agora, ter carne todo dia pode, né?
Eu também estava vendo isso aí, eu conversei com a moça que faz a merenda lá na escola, E, na verdade, ela não faz só merenda, ela cuida de muita coisa lá. Ela é, tipo, a zeladora da escola. E ela trabalha de inspetora, ela limpa, ela fica atendendo as pessoas na secretaria e, quando dá a hora, ela desce lá e faz a comida. E ela tinha me falado sobre isso que você tinha falado, que a comida já vem enlatada e que o que a nutricionista fala lá no curso que elas vão para fazer a comida é que não precisa fazer nada, é só você colocar aquele pote lá todo na panela e cozinhar. Só que
mas ficou bastante curioso, porque diz que tem um cardápio para todas as escolas, mas a gente tem aqui pessoas de 6, 7 escolas, e o cardápio era todo diferente, né? Então a gente foi fazer umas entrevistas para entender como é que funciona isso, qual que é o papel da nutricionista e tal.
Então, dentro dessas pesquisas, fui descobrindo essas coisas aí, e nesse negócio da comida enlatada, a cozinheira de antigamente, lá da minha escola, ela fazia essas coisas das orientações da nutricionista. Ela pegava lá a comida e jogava lá na panela. Só que muitas das pessoas que comia passava mal depois. Tipo, tinha pessoas que passavam mal com úlceras, se comesse aquilo lá, gastrite. E também a aparência e o cheiro não era tão bom assim, porque aquele negócio ficava lá parado. E dizem que não tem conservante. Que não tem conservante lá naquela lata. E ela fica lá parada desde a hora da fabricação até a hora que eles tiram. Então, não fica tão bom assim. Só que ela, como uma dessas poucas pessoas que fazem, ela tira, ela lava, faz um tempero novo, todo diferente e serve, que fica até bem melhor.
Então, eu acho que a minha escola é um pouco muito diferente da de vocês, porque muitos alunos estão reclamando da comida, porque ela anda sem tempero. E eu reparei isso, porque eu fui comer um dia, o feijão estava sem sal, o arroz estava salgado demais, e por aí vai. E também teve um dia que encontraram uma barata dentro da panela do arroz. Para melhorar, a escola ficou sem aula, todo mundo teve que ir embora, e deu polêmica lá.
E aí a gente foi conversando e cada um foi dando essa impressão, né, de como que era na merenda, e a gente ficou curioso, inclusive, né, agora que o Gui contou um pouco disso, da impressão da própria merendeira em relação à merenda, a gente ficou curioso. Mas como é que então define, né? Quem que fala? Como assim essa nutricionista? Porque a gente conversou e ninguém nunca viu a nutricionista na escola, né? Então a gente ficou pensando, como que define isso? Por que que na escola do Gui tem um monte de comida diferente da escola da Bárbara, que é diferente da escola da Milena, sendo que é um programa nacional, né? E aí a gente foi descobrindo e a gente descobriu que, na verdade, quem decide é a gestão da escola, mais ou menos, como vai ser o cardápio, que eles recebem, mas que é a gestão da escola que vai decidir o que eles vão fazer, o que eles vão comprar naquela época. Então, por isso que tem essa variedade, porque existe uma diretriz de como fazer, mas na hora da escola, de chegar na escola, a escola decide como vai fazer, na verdade.
E a Dora fez uma entrevista com uma diretora de escola, né, Dora?
É.
De que região que é essa escola que você fez a entrevista?
Zona Norte.
Da Zona Norte. E aí a gente estava conversando antes do programa que a diretora pediu para não dizer de que escola que é, inclusive, que te deu a entrevista, né?
É.
Só para a gente... E aí a Grácia estava conversando conosco quanto que essa questão das informações da escola não é simples. Geralmente os diretores têm muito medo de passar informações da escola e depois... Ah, você está vendo? Tal escola está com... tem barata na comida, e aí a culpa ser do diretor e sofrer muitas represárias por conta disso. A questão da lei de acesso à informação e da questão do acesso à informação ainda é algo muito obscuro no Brasil, né? A gente trabalha com a ideia de que as coisas não podem ser ditas, porque alguém vai ser culpabilizado por isso. Então, a Dora fez uma entrevista com uma diretora de escola lá da Zona Norte. E o que você descobriu em relação a essas coisas, Dora?
Que a comida vem, o cardápio vem pronto. Da direção.
A diretora recebe um cardápio pronto. E que mais? Você estava falando em relação como é que a comida chega na escola?
Ela vem enlatada.
E a diretora chegou a falar de qual a quantidade que eles recebem? Que mais que ela contou para você quando você conversou?
Ah, ela não falou o que tem de comida.
Eu fui com a Dora e ela falou assim que não podia passar muita informação, porque ela falou assim que tinha toda uma burocracia em relação ao governo, que ela não podia passar muita coisa. E aí ela...
E
E a escola era municipal ou estadual?
Estadual.
Mais alguma informação você descobriu lá, Dora, que você quer contar para a gente na entrevista?
Eles não variam o cardápio.
Eles não? Desculpa, não ouvi.
Eles não variam o cardápio.
O cardápio costuma ser igual durante a semana.
Na minha escola, eles mudaram a mulher da cantina esse ano, que é diferente da do ano passado. E a comida, eu não acho ela ruim. Eu como lá. E eles, esse ano, eles colocaram a comida às 9h30, eles servem comida e servem também quando a gente sai, que é 12h20. Então, os alunos da minha escola é ensino médio. A maioria costuma sair para almoçar, para fazer ir para o curso ou trabalhar. E você pode deixar na geladeira sua marmita ou comer na escola. E a comida de lá não é ruim, a maioria das pessoas come, tem a cantina também, eles costumam comprar, mas grande parte almoça lá, mesmo sendo 9h30, a comida é gostosa, e serve fruta também, serve suco às vezes, e eu gosto de comer lá.
Na minha escola, lá a comida é muito boa, ninguém reclamou de lá, e sempre, eles não servem, né? É a gente que vai lá pegar e... É isso, nunca reclamaram da comida, nem nada. A comida é muito boa, todo mundo quer saber do que é.
E a tua escola, você sabe, Lipe, se ela é uma escola pública ou particular?
Não sei. Ah, e eles não têm um cardápio, mas eles têm uma folha que tem cada dia uma comida, entendeu? E cada final de semana tem uma comida diferente.
A escola do Lipe, pelo que a gente sabe, é uma escola particular. Então, qual que é a diferença entre uma escola pública e particular? A escola particular, você paga diretamente para a escola para poder matricular o seu filho ou se matricular, geralmente, enquanto a escola pública, ela é paga, mas via impostos. Então, indiretamente, você está pagando pela escola, mas não que nem essas. Todo mundo tem direito à escola pública, enquanto a escola particular
pra
só quem paga.
Para comer, a gente tem que pagar cada mês... R$58.
Eu acho que a única diferença da escola pública e particular na comida é que a gente tem que pagar para comer na escola particular, porque a comida eu acho que é a mesma coisa, eu não gosto.
É, porque batendo com a descrição que ele falou, de como que funciona lá na escola dele, uma escola estadual que eu já estudei, era bem parecido, você tinha lá um equipamento self-service, você ia lá, pegava sua comida, tinha uma variedade grande de comida que você podia ter lá, sempre tinha comida diferente, tinha coisa para complementar, tinha suco, tinha fruta, só que dá para ver isso que varia entre as escolas, desde a gestão, porque mesmo esse negócio aí de que a Pamela falou, que dão comida depois, é uma decisão de lá dentro da escola, que eu já participei, que aconteceu um ano atrás, lá na escola, que eles... perguntaram para os alunos se eles preferiam ter a comida no intervalo ou depois. A maioria optou por depois, só que como não tava, depois que eles fizeram, estava tendo muita procura, eles fecharam e só deixaram só de no intervalo mesmo.
E aí, só para a gente pensar, o Lipe contou que na escola dele, que é uma escola particular, cada aluno paga por mês R$58 para ter direito a essa alimentação, né? A gente fez umas pesquisas e viu quanto que é isso na escola pública. Você tem os dados aí, Mi? De quanto por mês custa para o Estado um aluno?
É que eu esqueci de falar antes. A nutricionista vem uma vez por ano.
Cada escola recebe R$14.520 para comprar a comida por mês. E aí, desses R$14.520, R$ 4,84 por mês para cada aluno e por dia são R$0,22 para cada aluno.
Isso dentro de uma estimativa que a gente fez, levando em consideração numa escola de mais ou menos 3 mil alunos.
Então, a gente está falando que, por mês, na escola pública, a alimentação por aluno custa R$ 4,84. Numa escola particular, a alimentação por aluno por mês custa R$ 58,00. E aí é muita diferença, né? Pensando nisso, e aí, assim, a gente ficou pensando bastante, então, se os objetivos do Milênio é erradicar a pobreza e e a fome, obviamente que você está fornecendo alimentação para as pessoas. Enquanto dado, isso é verdade. Então, a gente está diminuindo a fome, porque a gente está distribuindo comida. Mas se a gente for olhar exatamente que tipo de comida, qual a qualidade e como que isso está sendo feito, é importante observar e aí fazer considerações em relação ao objetivo. Porque a gente, se a gente ficar trabalhando sempre no mínimo, ah, não, mas antes o cara não tinha o que comer, agora tem. Sim, mas é uma comida sem valor nutricional, não variada, não saborosa, não bonita de se ver. E, com certeza, esse tipo de valor expresso na alimentação só vai se reproduzindo em outras áreas. Então, se eu não como direito, eu não ligo para mim. E aí não ligo para o trabalho que eu faço. E aí não vou ligando para um monte de aspectos da vida que são importantes que começam a ser educados dentro da escola. Então, quando o menino é pequenininho, ele está em fase de formação e aprende do que gosta e do que não gosta. Se a comida é ruim, tudo a partir daí pode ser ruim. Então, a gente consegue alcançar um objetivo que talvez seja reduzir a fome? Sim. Mas de que jeito? De que maneira? E aí a gente foi experimentar a comida das escolas, porque o que a gente descobriu é que muitas das pessoas que estavam aqui fazia mó tempo que não comia comida de lá. E além de, para vocês, os nossos ouvintes, não vão conseguir sentir o gosto da comida. Mas todo mundo tirou uma foto dos pratos e a Isis vai publicar no Facebook para vocês verem. Mi, conta como foi sua experiência.
Tá, assim, eu parei de comer comida da escola na sexta série, porque antes era boa, só que aí ficou ruim. E aí eu comecei a ganhar mesada, né, e eu pegava o dinheiro para comprar na cantina. Só que aí nesses 2 anos o meu colesterol tinha aumentado, aí a minha mãe parou de me dar dinheiro. E eu, quando eu sentia fome na escola, eu ia comer na cantina, só que era de vez em quando. Aí depois que teve a reunião na quarta, eu comi na quinta e foi arroz com feijão e uma carne moída. Só que na hora da fila, era um cheiro tão ruim que dava vontade de voltar e não comer. Só que eu fui, né? Comi, tava bom, só o arroz que tava, acho que tava muito grudo, tava duro. Acho que não cozinhou direito, mas a carne moída e o feijão tava gostoso. E já na sexta-feira eu comi o macarrão, que era com frango e tinha uma salada de batata. Tava frio o macarrão, mas também tava bom, não tava muito ruim.
Na minha escola, eu só consegui comer na sexta-feira, mas na quinta foi macarrão com salsicha, mas não deu para eu provar. E na sexta-feira teve bolacha wafer, melancia e uma vitamina de caixinha. A vitamina eu não gostei, na verdade. Estava escrito lá que tinha maçã, banana e mamão, eu acho, mas eu não gostei. Mas a bolacha wafer estava boa e eu comi melancia.
Mas por que eles não deram comida, assim, de refeição mesmo, de almoço? Eles deram um lanchinho?
Porque, às vezes, a maioria das vezes eles dão comida, mas às vezes também acontece deles darem leite com chocolate e bolacha, alguma coisa assim. Eles variam um pouco de comida para lanche.
Eu fui comer também na sexta-feira, porque na quinta-feira, eu não, sei lá, a comida não estava batendo muito bem comigo. Aí, na sexta-feira, era macarrão e tinha tipo um bolo de carne, assim, que... Eu vou entrar em detalhes que não era... Não tem como expressar o que eu senti na hora. Só que na sexta-feira eu convenci um grupo de amigos que estavam comigo de comer também. E logo lá, quando a gente foi comer, a gente já percebeu que as pessoas não estavam querendo comer. A fila estava muito pequena na hora da merenda, e lá na cantina, onde que eles compram, estava lotado, não dava nem para andar lá. As pessoas tudo saindo com cachorro quente, essas coisas. Aí eu fui lá comer, era um macarrão, um molho que vinha enlatado e frango desfiado. O macarrão parecia que ele tinha colocado açúcar no macarrão, que ele estava doce mesmo, o macarrão. E...
Nossa!
Mas no todo deu para comer. O cheiro não estava tão bom assim, mas estava bom de comer, assim, dava para matar a fome.
E depois que a gente comeu essa comida e viu essa história da cantina, que muita gente come na cantina e não come a comida, a gente ficou pensando como é que faz para abrir uma cantina na escola e quais são os processos para isso acontecer.
Acho que tem uma coisa importante da cantina que acho que tem muito a ver com o que a Milena levanta quando ela fala que o colesterol dela aumentou, né? A lei é super rígida em relação à merenda escolar, em relação aos valores nutricionais, o que deve, o que não deve conter na alimentação. Para quem não assistiu o Muito Além do Peso, isso é bastante expresso nesse filme do Instituto Alana que a Bá falou, né, Fifi? E no sentido de que como que como o alimento hoje em dia ele tem um valor nutricional muito baixo e ele acarreta coisas para a gente muito ruins no corpo. E então tem todo esse padrão rígido que faz com que cheguem essas comidas enlatadas e um pouco do que a Isa falou, de que não pode pôr sal porque tem gente que não come, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Só que em toda escola tem uma cantina. E aí a gente ficou pensando muito sobre a qualidade dos produtos que tem na cantina, o valor nutricional, todos aqueles critérios que a Milena leu para a gente em relação à merenda escolar, como que eles estão presentes na cantina?
Na cantina da minha escola, eu acho que eles só atendem ao padrão, ao critério de ser bonito, porque só tem várias coisas assim que a gente sabe que não são muito boas para a saúde, tipo hot dog, coxinha e várias coisas. Todo mundo prefere comer.
Mas atendem ao gosto também.
É, ao saboroso também.
É, na minha escola também é assim, porque só tem suco de caixinha e refrigerante e salgados. Tem hambúrguer, pão com salsicha, é só isso.
Na minha escola eu vejo raramente comida na minha frente, porque eu só tomo suco, às vezes eu como eles nuggets e dão, e também tem aqueles... Como é que chama aquele salgadinho? Parece Cheetos, mas é salgadinho.
Lá na minha escola, a cantina, ela parece muito com uma lanchonete que você encontra na rua. Ela só não tem as mesinhas assim, mas o mostuário assim, fica lá, atura os salgados assim na frente, atrás fica cheio de doce, essas coisas, igualzinho uma lanchonete. E também quando você vai comprar lá aqueles salgados, tipo, o cheiro já é bom, você, lá da sala você já sente o cheiro dos salgados que tem lá. É quando você desce lá, você vê aquela coisa assim brilhando. Aí você come, tipo, você se derrete, tem queijo e cheddar e... Nossa, você fica assim derreteiro, assim.
É uma loucura.
É muito, muito bom, só que... Só que imagino que o valor nutricional disso aí não deve ser muito bom, né? E todas as comidas lá são assim, são ou doces dessas porcarias ou salgados.
E desde pequeno a gente tende a ouvir isso de que o que é pago é melhor do que o que não é pago e que escola particular é melhor que escola pública, mas para mim eu acho que não é assim, porque a minha escola é particular e a comida que serve lá é praticamente igual à que serve na escola pública.
Agora, é impressionante observar as fotografias que eu publiquei no Facebook, por exemplo, da escola da Milena, que eu publiquei as fotos da cantina e da merenda, né? A cantina parece uma vitrine de um shopping, assim, é muito impressionante. E a gente vai aprendendo desde pequeno que, de fato, o que é pago é mais legal, é mais gostoso e é de melhor qualidade.
A Milena até falou que o nível de higiene da cantina é muito maior do que do refeitório, né?
Quero complementar aqui, tem um ouvinte chamado João Moreno, de 6 anos, que está acompanhando o nosso programa diretamente de Santos, e ele escreveu para a gente contando o que ele costuma comer na escola. Ele estuda numa escola de ensino fundamental, pública, e ele não almoça lá, mas o lanche ele come. É uma escola, então, que tem lanche e tem almoço para os alunos. E costuma sempre ter pão com geleia, ou manteiga, ou com chocolate. E ele acha mais ou menos...
Uma dúvida que me surgiu foi se como está no mesmo lugar, por que que tem tanta diferença? A cantina é administrada por outra pessoa, algum órgão particular, sei lá.
Na minha escola, na verdade, eu não tive tempo de ir lá conversar com a moça que eu acho que é responsável, porque ela sempre está lá na cantina. Mas eles usam um uniforme com um nome de uma marca, então eu acho que é uma empresa que aluga aquele espaço.
Se tem uma questão fundamental aí, é que as cantinas elas são privadas. Então, enquanto a alimentação da merenda ela é pública, fornecida pelo Estado, o espaço da cantina ele é um espaço, principalmente nas escolas públicas, que deveria passar por um processo de licitação. A gente pode se aprofundar nisso um dia, mas licitação é quem oferece a melhor proposta ganha o direito de usar um espaço público. Há de se imaginar que um cara que tem uma cantina numa escola ganha dinheiro porque os alunos compram um tantão lá. Mas a gente sabe de muitas histórias de que essas cantinas não necessariamente passam por processos lícitos e abertos de contratação. Então, é o tio, é o marido do vizinho que é dono da cantina, e aí você vai estabelecendo qual que é o interesse, muitas vezes, de você valorizar a comida da merenda. Isso com certeza vai fazer que, se a comida da merenda fosse muito gostosa, que as pessoas comprassem menos na cantina. E acho que essa é uma lógica que alimenta muitas das coisas na nossa sociedade. Quer dizer, por que a saúde pública vai ser boa se a gente pode pagar convênio? Por que a qualidade da escola vai ser boa se você pode pagar a escola particular? Então, e aí a gente vai sendo criado desde pequeno a entender que público é ruim e que o que é bom é o que a gente paga. Para a gente encerrar o bloco, que estamos acabando o tempo, como que vocês acham que a merenda... Que coisas que a gente podia fazer para que a merenda na nossa escola fosse mais gostosa e, efetivamente, todos esses critérios que são tão bonitos no papel, quando a gente lê o plano, quando a gente vê as fotos das apresentações no site, como que seria... O que teria que ter na nossa escola, da relação com os alunos, para que a merenda fosse mais gostosa?
Bem, no meu caso, eu acho que tinha que colocar um pouquinho menos de tempero e menos sal, porque o pessoal está começando a ficar com doença e reclama muito. E também tem vezes que eles enchem um prato de comida e a pessoa não consegue comer. Por exemplo, já encheram o meu prato, acho que fizeram uma torre de comida e não consegui comer. Tive que jogar fora.
Primeiramente, eu acho que na minha escola eles deviam contratar os cozinheiros mesmo, e não pedir para uma pessoa que está lá sem fazer nada para fazer comida. Tem uma equipe mesmo preparada para isso. E outra, eu acho que seria melhor, acho que não seria tão fácil de preparar, mas seria melhor se eles mandassem os ingredientes. E lá na escola eles preparassem as coisas, fizessem lá mesmo, porque eu acho que aí teria mais valor nutricional e também não teria aqueles problemas que tem numa comida enlatada.
Acho que ainda tem tanto o problema de ser enlatada, né? Que, assim, eles parece que a impressão que dá é que eles não fazem com muita vontade. Eles simplesmente jogam ali e fazem de qualquer jeito. Acho que se fosse mais bem preparada, mais bem cuidada, lavasse, não colocasse muito sal, mas desse uma temperada e desse a opção de deixar algum sal, alguma coisa, se a pessoa quisesse colocar mais um pouco, acho que... E o cheiro também, porque o cheiro chama a pessoa, né? Se tá com aquele cheiro ruim, a comida pode até estar gostosa, mas se tá em aquele cheiro que já não agrada seu estômago, você não vai comer.
Eu acho que se os alunos pudessem participar da escolha do cardápio, seria muito legal, porque a gente ia poder falar o que a gente gosta, o que... Isso, né? E
nem é uma coisa que é tão difícil de ser feita, né, Bárbara? A gente pode pensar em jeitos para isso acontecer.
Uhum.
E eu também lembrei que eu perguntei para minha mãe que o que ela acha que faltava na merenda da escola. E ela falou que faltava legumes, verdura e mais coisas, mas...
Eu lembrei de uma coisa agora que minha mãe tinha dito, que as frutas e algumas saladas, assim, era comprado por numa parceria de um mercadinho que eles tinham. A escola tem, algumas escolas têm parceria com os mercados para abastecer com fruta e salada.
Uma outra coisa que eu acho que seria bom se melhorasse é o espaço onde a gente come. Porque o espaço onde a gente come lá na minha escola é muito ruim, é muito pequeno e é muito abafado. As pessoas não gostam de ficar lá dentro, então isso não chama a gente para ir lá comer.
Mas tem que comer lá dentro? Acho porque que... a minha pode sair, você pode comer, sair para lugar, qualquer lugar, ficar comendo com o prato.
O microfone, Bárbara.
Mas você vai sair com o prato na mão?
Eu saio, você não sai com o salgadinho na mão?
Na minha escola tem cadeira para sentar na
cantina. Não, lá também tem, mas a gente pode sair.
Diferente.
Acho que a gente abriu uma porteira de assunto aí, que envolve questões muito sérias da gestão desse espaço, que não é à toa que quase todos nós passamos mais de 11 anos da nossa vida, os primeiros 11 anos nela, né? Pensando no objetivo desse programa, que é fazer uma avaliação dos objetivos de desenvolvimento do milênio, quando a gente fala de merenda escolar, a gente está trabalhando efetivamente com três objetivos: erradicar a pobreza extrema e a fome, atingir o ensino básico universal e reduzir a mortalidade infantil. E, apesar de ter investimento, ter políticas públicas bastante estruturadas teoricamente, a avaliação que a gente faz é de que isso não está sendo bem implementado e de que a gente pode estar distribuindo mais comida, mas a qualidade e o jeito que ela é distribuída não atende a critérios fundamentais de direitos humanos.
Para encerrar o bloco, quero agradecer alguns ouvintes, dizer que a gente tem mais programa pela frente, mas mandar um beijo para o Thiago Luna, que está doentinho em casa hoje, mas ouve o programa com o Dudu, que também é do Cala a Boca, a Amanda e o Paulinho, que são irmãos dele. Mandar um beijo para a Fátima, mãe da do Fabrício e da Bárbara, que também está na escuta. A Késia Siqueira acabou de mandar parabéns pelo programa. E um beijo também para a Maricota Portolani, que está acompanhando o programa diretamente de Santos.
E eu queria mandar um beijo para minha mãe.
Que participou do programa indiretamente, né?
É.
Exatamente.
A gente... Um beijo para a Samanta também, do CS Santo André, que está acompanhando e comentando aqui.
Agora a gente vai ouvir uma música. Daqui a pouco a gente volta com um bloco que vai tratar do tema escola de...
E o nome da minha mãe é Vilma.
Exatamente, um beijo para a Vilma. A gente vai dar uma pausa, não saia daí. Daqui a pouco começa um bloco para falar sobre escola de tempo integral. Então, o programa Cala a Boca Já Morreu Hoje está avaliando os objetivos de desenvolvimento do Milênio.
A gente vai dar uma pausa, não saia daí.
Tem tanta gente sem saber como é que vai priorizar, se comportar. Saber como é que vai priorizar, se comportar, ter que manter a vida mesmo sem ter um lugar.
Olá, voltamos aqui com o segundo bloco do nosso programa de hoje e dizer para os ouvintes que nós estamos aqui na Casa do Cala a Boca Já Morreu em São Paulo e a gente vai retomar a conversa agora com um outro tema que a gente levantou, que a gente faz essa relação com os objetivos de desenvolvimento do milênio, que é a educação integral. E eu queria pedir para a Pâmela falar um pouco dessa experiência que aconteceu com ela, que mobilizou a gente a tratar desse assunto quando a gente foi fazer o recorte para trazer para a nossa realidade isso.
A minha escola, que fica no bairro da Lapa, e mais outras três escolas, teve a proposta de ter ensino integral no ano do próximo ano, 2014. Era uma proposta e eles fizeram votação para ver o que os alunos e os professores e os pais achavam, se achava legal ter escola em período integral ou não.
E aí esse assunto mobilizou a gente a fazer esse recorte, a fazer um estudo, uma pesquisa aprofundada sobre isso. E aí, Lívia, queria dizer para você também fazer um pouco dessa retomada sobre o caminho que a gente tomou para trazer esse assunto aí à tona das nossas últimas conversas.
Bom, aí, observando a experiência da Pâmela, ela trazendo aqui para casa tudo que ela estava vivenciando lá na escola, né, a gente começou a se interessar pelo tema. E a Isa também fez uma pesquisa sobre o assunto, conversou em local com um parente, com a prima dela, que também é de escola integral, a Nancy, que é também do grupo, estudou em escola integral, enfim, era um assunto que estava, assim, muito fresco para muita gente, né? E, por outro lado, a gente começou a se interessar cada vez mais por ser uma coisa que apresenta vários... Um assunto que apresenta várias, sei lá, paradoxos, posso dizer assim, porque, ao mesmo tempo que no papel ele é maravilhoso e todo mundo concorda que ele tem que acontecer, na prática, muitas vezes, ele não acontece. E, quando você lê nas entrelinhas o que é a escola integral, você já desenvolve para uma questão de estrutura social que rende pano para a gente discutir aqui.
Só também para fazer um contexto para os ouvintes, nós estamos aqui na capital do estado de São Paulo e foi recentemente lançado pelo governo estadual a ideia de implementação dessa política de escola integral, que é uma orientação que já vem também do governo federal nos últimos tempos. E isso trouxe esse assunto muito à tona justo nesse período para a gente. Como a Lívia falou agora, a gente teve duas pesquisas que foram muito interessantes. A Pâmela, ela fez a gente elaborou um questionário aqui onde... Ela foi perguntar numa escola próximo da escola dela, que já tem a escola integral funcionando, e a Isa foi também conversar com uma pessoa conhecida dela. Nesse processo todo que a gente foi fazendo, a gente começou a tentar fazer esse link com os objetivos. Temos dois objetivos aqui que esse tema faz uma relação. Um deles é o atingir o ensino básico universal, no caso é o objetivo 2, e o oitavo também, que é estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. A gente percebeu num subtópico dele, né, Mayara, que ele faz uma relação com a educação, com a formação dos estudantes para o mercado de trabalho. Então, como a nossa educação, a gente, por essa análise, a gente percebeu que tem um olhar tecnicista, né, querendo ou não, muito ensino técnico, o Brasil agora a pleno emprego, com muitas oportunidades, a gente começou também a perceber que dá para fazer um link sobre isso. Aí eu queria perguntar para a Pâmela, para a gente começar a fazer esse levantamento dessa conversa que a gente fez sobre o que você fez com a diretora da escola.
Vamos explicar rapidinho só o que é a escola integral para os ouvintes?
Faz um contexto.
Porque talvez a gente comece uma discussão e o pessoal não está sabendo. Isa.
Então, foi desenvolvido o programa Escola Tempo Integral, que visa o rendimento e desempenho dos alunos. Aí, durante essa jornada integral escolar, os alunos terão a possibilidade de terem aulas complementares, como teatro, música, capacitação profissional, fora os auxílios nas matérias já que são fundamentais na escola.
O currículo, né, ele tem, normalmente, o que é proposto, né, pela Secretaria de Educação é que o currículo ele tenha com 8 oficinas obrigatórias. Você pode escolher dentre as oficinas, mas elas são, você tem que escolher obrigatoriamente por alguma para ocupar esse tempo que você vai estar na escola, né? E isso tudo além do currículo normal. A adesão dos profissionais para esse tipo de modelo em escola é voluntária, não é obrigatória, então, caso o professor não quero participar, ele pode sair tranquilamente, não tem problema nenhum. E os que optarem por ficar, eles têm todo um treinamento, né, da Secretaria de Educação Estadual, que visa realmente preparar, porque ele vai ter que não só...
Ter dedicação não, integral.
Né? Não só ter a dedicação integral, mas também aprender a dialogar um pouquinho mais com os alunos para perceber em que ponto está alguma falha e em que ponto atende melhor essa questão do desenvolvimento mesmo.
Outra que está dentro do plano, né, é que de primeira a quarta série,
só terão aulas de matemática e português e artes e educação física. E a partir da quinta série, então, a partir do fundamental, né, da quinta à oitava série, vai ter 10% de ciências, história e geografia. E aí tinha argumentos contra, falando que era importante que as crianças tenham esse conhecimento de ciência, geografia e história, que é um conhecimento importante também na infância, que isso não deveria ser retirado da grade curricular, né?
Mas olhando por um outro ângulo, a questão de eles, de primeira à quarta série, ter essa questão do português e da matemática, que é as matérias principais para manter um bom desenvolvimento na questão do entendimento, dessa percepção, e a educação física e a arte, mas não só como uma forma de divertimento, mas uma forma de entender o corpo, né? Porque a educação física mexe bastante com o corpo, com o espírito, então acho que tem todo um desenvolvimento antes de passar sobre história, geografia e coisas do tipo.
Então, contando com toda essa polêmica que gerou, essa redução no início dessa grade, a tirada de geografia, história, e contando com todo esse contexto de uma chegada de uma proposta que veio de cima, né, não foi uma proposta que foi trazida pelo próprio corpo docente da escola, aí isso gerou toda uma questão. Será que vai ser bom ou será que vai ser ruim, né? Então, acho que a história que a Pamela trouxe, que aconteceu na escola dela, foi muito interessante. Quando veio essa proposta, e aí foi uma pessoa da Secretaria de Educação conversar com os professores e com a direção, e a direção, a princípio, os professores que tomaram uma decisão e repassaram para os alunos essa informação. Não teve um debate aberto para um entendimento, tirar dúvidas, essas coisas todas. Então, quando a gente começou essa conversa, a Pamela tinha essa ideia de que não era legal, né, Pamela? Foi sua primeira impressão para isso foi essa.
Foi, porque os professores tinham conversado com os professores e a diretora. Aí eles passaram a ideia que eles tiveram para a gente. E a maioria falou que não era legal, que vários alunos iam sair da escola, que vários professores iam sair, as matérias não seriam legais, a gente tinha que ficar o dia inteiro, não podia trabalhar, não podia fazer curso, não podia fazer mais nada. Aí eles falaram isso para a gente e todo mundo não queria. E como ia ter votação, era meio que uma chantagem para a gente. Oh, votem que não, porque isso não vale a pena. E eu queria que eles tivessem conversado com a gente, o pessoal que já tem essa experiência, e não os nossos professores, porque a bomba também caiu para eles, então eles não sabiam, foi o que eles tiveram e passaram para a gente. Eu não gostei disso.
E vocês só ouviram um lado da moeda, né? O lado de quem não estava a favor dessa mudança. Afinal, ia mudar muito a estrutura da escola, tanto fisicamente quanto ter que tirar um turno, ficar um turno só, porque vai ser integral o dia inteiro. Então, é uma mudança grande e eles perderam uma grande oportunidade de explicar como que a secretaria está vendo essa mudança, que para eles entendem que vai ser melhor para todo mundo, para a comunidade toda. E aí você foi fazer, depois de ouvir esse lado negativo, qual foi a ideia, o que te mobilizou a ir buscar uma outra informação?
Eu queria entender como que funcionava numa escola que já tinha, porque nem meus professores conheciam. Aí eu até cheguei a comentar com uma professora minha, assim, eu deveria ir numa escola para conversar como que é. Ela falou, nossa, a ideia é legal. Só que eu fui depois que já teve a votação. Se eu tivesse ido antes, eu acho que eu teria conversado com os alunos para poder falar o outro lado. Mas aí eu fui numa escola que tem perto da minha escola, que eles começaram o período integral ano passado. Então, eles tiveram a experiência de um ano. Aí eu conversei com a diretora e três alunos, uma do primeiro e dois do segundo.
Conta um pouco de como foi essa conversa.
Então, a diretora estava explicando que as matérias, elas vão ser maiores, vai ter mais horas das matérias, vai ter matérias a mais, e que os alunos agora vão ter o poder de escolher o que eles querem ter de aulas para aprender. Porque, como é que eu posso dizer? Se eu gosto de uma matéria e tenho mais um grupo de amigos da mesma escola que gosta, a gente se juntar, mesmo que eles sejam de outros anos, porque eu fui numa escola de ensino médio. Então, as matérias podem ser do primeiro, do segundo, do terceiro. Eles podem fazer a mesma atividade. Ano passado, teve fotografia lá na escola. Teve outras também, mas o que eles me deram de exemplo foi fotografia. Uma aluna de lá fazia fotografia e gostava. Ela explicou para os alunos e teve uma oficina. Foi muito legal, pelo que eles falaram.
Traz um pouco dessa impressão de que o aluno vai começar a participar da montagem dessa grade, né? Se as pessoas levarem ideias, inclusive de reforço, não só de coisas novas. pô, eu não estou entendendo matemática desse assunto, eles podem também se juntar e fazer grupos desse...
Podem, tom. Porque tem professores que ficam lá na escola só para tirar dúvidas. Eles ficam em uma sala lá e, se você tem alguma dúvida que você não entendeu de uma matéria que o professor explicou, você pode ir lá tirar alguma dúvida. Sem contar que tem reunião com os alunos uma vez por semana. Então, eles pegam representantes de cada sala e perguntam o que está sendo ruim, o que eles estão aproveitando. Os professores também assistem a algumas aulas para eles verem se os professores estão ensinando direito. Então, é uma coisa bacana. Eu gostei.
Bom, eu acho que eles também podem ter pensado assim, né? Que você falou que nas aulas complementares eles ajuntam os alunos de outros anos, não é só o pessoal do segundo com o pessoal do segundo. Isso ajuda também, né? Você interagir com pessoas mais velhas ou mais novas que possam te ajudar em alguma matéria, dificuldade. Acho que é uma ajuda também para o ensino, né? Um ajuda o outro. Então, por exemplo, você está no primeiro ano e tem uma coisa de matemática que você está com dificuldade. E um do segundo ano que já passou por aquilo pode te ajudar. Fala assim, não, só faz aquilo, desse jeito, fica mais fácil. Vê se experimenta. Acho que, pensando nisso também, eles, acho que ajuda, né?
Sem contar que os professores também se ajudam, porque eles têm reunião entre eles para conversar sobre as matérias, o que eles estão vendo, se uma matéria pode juntar na outra, o que uma pode acompanhar. Então, eu acho isso legal, porque normalmente não acontece os professores conversarem. E nessa escola acontece. Sem contar que eles estão ganhando dinheiro a mais da escola para isso. Aí eles colocaram armários, refeitórios, vestiário, lousa digital. Então, várias mudanças na escola que aconteceram depois desse dinheiro que entrou. E mudanças rápidas, porque eu vejo várias escolas que vai ter reforma, que demoram 2, 3 anos, e não sai daquilo. E essa teve um resultado bem rápido.
Eu fico muito curioso para perguntar para essa diretora qual que está sendo essa relação em relação a essas obras, né? Porque a gente sabe que, quando vai ter uma reforma numa escola pública, o próprio caso da Isadora do Diário de Classe, que ela relatou que faziam, tipo, sei lá, 2 anos que tinham pago já o serviço de pintura da quadra, hein? E aí a coisa foi se arrastando, ela começou a pressionar e viu que não ia ser feito, na real. O cara que recebeu dinheiro, enfim, gerou todo um problema ali, porque não tem nenhuma fiscalização. E aí, nesse caso, quando a diretora assina essa parceria de que vai implementar, a coisa ela começa a andar numa velocidade impressionante, né? Então, vem dinheiro, mas vem também a sensação que daqui vem uma cobrança, né? Isso fica uma pergunta, assim, que se o dia que eu encontrar uma diretora dessa, eu vou querer perguntar.
É que vem de cima, né? A pressão vem do governo, lá de cima. Então, se eles não fazem ali, aí a coisa fica mais feia, né?
A Lívia levantou um pouco da questão dos valores. Lívia, fala um pouco do...
Ah, é. Bom, uma dúvida que a gente teve enquanto a gente estava pensando sobre escola integral, né? Primeiro, entender o que era a educação básica, né, que a gente já esclareceu bem, que é infantil, fundamental e médio. Né, e aí a gente pensou sobre as verbas também, né, como que é feito o repasse de verba aqui no Estado. Né. E aí a gente descobriu que existe um fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do magistério, Fundef. Esse fundo ele serve para financiar a educação básica pública, lá na Secretaria de Educação, eles já consideram que esse fundo ele é destinado para o infantil fundamental e fundamental para jovens e adultos. Eles não falam sobre o médio nesse fundo, né? E aí, eles pegam 15% das receitas, dos principais impostos arrecadados por estados e municípios, e destinam para o ensino, para a educação, né? Então, esses recursos eles são distribuídos por estado de acordo pelo... São distribuídos por estados e os estados distribuem para as escolas de acordo com o número de matriculados nas escolas. Né? É um valor proporcional. E, além desse fundo, a gente também tem o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é um fundo complementar que ele é responsável por auxiliar, né, a educação básica na rede pública. É basicamente isso. Parece que é a mesma coisa, mas um é a base, o outro serve para complementar, né? E os gestores, eles têm, nesses fundos, os gestores eles têm a obrigação de prestar conta da correta aplicação do dinheiro usado. E esse dinheiro ele é depositado direto na conta da escola, né? E...
Só complementando, e além desses dois fundos que você trouxe, que são fundos nacionais, aqui no estado de São Paulo tem uma fundação que chama FDE, que faz esse mesmo papel desse fundo. Só que é uma fundação estadual também pensando em melhorias da infraestrutura da escola aqui, então. Só para complementar, que vem dinheiro de mais um lugar aí, além disso.
Uma parte que todo esse dinheiro que a gente achou dos dados do bloco de merenda escolar, sabe? Falando 22 centavos por aluno. Isso parece pouco, no montante geral, fica um valorzinho, R$270 mil por mês. Tal. Todo esse dinheiro a gente achou no site da FNDE.
Foi. Ah, então, esse programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, que é interessante porque a gente sempre falou assim, a gente estava conversando e a gente, nossa, mas parece que o dinheiro, né, o governo não deve repassar, ou como que a Dilma pensa numa escola super legal e a coisa não acontece, né? E a gente entrou num debate porque esse dinheiro vem, ele é depositado direto na conta da escola, ele está lá. Como que ele é usado, como que ele é gerido.
Se ele é usado, né?
E até o César chegou a levantar essa questão. Será que ele é usado por causa da dificuldade de prestação de contas? Será que ele não é abandonado para a escola não ter que assumir essa responsabilidade? Enfim, a gente vê bem pelo exemplo da Pâmela, né? Uma escola que ela foi super legal, a diretora investindo recursos e tal, e é o mesmo recurso. Todas as escolas recebem isso.
Isso me lembra, acho que o Guilherme falando, que se a cantina, se a comida da merenda escolar é boa, depende de quem faz. Se a escola é legal, depende de quem administra, né? Acho que essa lógica ela é muito louca, porque a gente, às vezes, acha que a nossa fala, o nosso discurso, não tem dinheiro, não tem investimento. Os políticos... Óbvio, tem que ter dinheiro, tem que ter... políticos envolvidos, acho que tudo isso, mas o que dá o tom, seja de uma casa, seja de uma comida, seja de uma escola, é quem está administrando, é quem está fazendo a gestão. Acho que esse buraco ele é bem mais embaixo e a gente precisaria muito conversar sobre, né? Fico com vontade da gente trazer diretoras de escola aqui para a gente conversar, por exemplo. Pode ser até de escolas muito legais, para começar, sabe? Entender o que elas fazem de diferente, que tem escola que é bonita, que é gostosa, seja de tempo integral ou não. Eu já ouvi relatos de escola integral bem ruins e já ouvi outros muito legais, né? Então, acho que esse é um fator importante para a gente abrir de janelinha para uma próxima oportunidade aí de programa sobre este assunto.
Complementando um pouquinho isso que a Isa estava falando, de que o país não investe dinheiro em educação, na minha sala de aula, um menino falou: o Brasil não investe dinheiro em educação. Aí o professor falou para ele: então, vai, faça uma pesquisa de quanto que o Brasil investe em dinheiro em educação. Ele fez a pesquisa. Países como China, Coreia, que têm um investimento em educação bem baixo e têm uma educação de boa qualidade, não investem tanto dinheiro que nem o Brasil investe. O Brasil é um dos países que mais investem em educação aqui na América do Sul. E aí é que nem a Isa falou. Então, o problema não está no dinheiro, porque se tem o dinheiro, então o problema está na administração.
Deixa eu dizer uma coisa aqui. A Samantinha, a Samanta, está super comentando o programa. Ela e a Camila estão aqui que falam pelo Facebook. E acho que um pouco ilustrando isso que a Isis fala, ela disse que já estudou numa escola de período integral e que ninguém gostava. E algumas pessoas levaram até martelo e acabaram quebrando viga do muro para tentar sair na hora do intervalo. E ela disse que...
A fuga da escola.
E ela disse que os alunos não gostavam porque não tinha aula na escola. As aulas eram só de reforço das matérias da manhã e à tarde. Muitas vezes não tinha professor e aí eles tinham que ficar a tarde toda na escola não fazendo nada. Então...
Em 2009, foi feita uma pesquisa que 60% das escolas usavam o tempo integral para reforço. Não tem ainda uma pesquisa de 2013 falando sobre esse caso, né? Mas o objetivo da escola integral é exatamente não ser aula de reforço, isso também ser aula de reforço, mas, predominantemente, ter oficinas que estimulem, aí vou abrir um outro leque para a gente começar a discutir, a autonomia do jovem, é uma coisa que eles falam muito, a liberdade, o projeto de vida. Será que até os 18 anos a gente já tem um projeto de vida definido para a gente poder desenvolver o que a gente quer estudar na escola?
Escolher nessa altura do campeonato, né?
E eu fico com uma vontade de saber o que é escola de qualidade. Esses países que a Mayara falou, de que tem uma baita escola de qualidade, tem uma taxa de suicídio de jovens gigante.
Né? Em primeiro lugar, a Coreia. Primeiro lugar de suicídio, inclusive, primeiro lugar de suicídio dentro das escolas. Então, aí a gente fica ponderando, né, que é uma escola de super qualidade, mas o que é ser uma escola de super qualidade? O que é educação, né? E já abre um leque super grande.
É sobre isso que a gente vai falar agora, na verdade.
Nessas conversas que você teve com a diretora, Pâmela, quais foram essas oficinas, essas atividades que ela colocou que tem na escola dela, nessa escola que você foi?
Ela comentou que tinha as matérias a mais, tempo a mais, português, matemática, tinha bastante a mais. Tinha criaram dois laboratórios dentro da escola, um de biologia e geografia, alguma coisa assim, e um de física e química. Então, os laboratórios eles estavam adorando, que era a melhor coisa que tinha. Tinha oficina de fotografia, que eu falei. Tinha várias coisas, os alunos que estavam dando as propostas. Mas também eu acho que uma coisa que não pode esquecer é que aquela escola está dando certo porque ela era uma escola pequena. Só tinha aula de tarde. A minha escola ela tem manhã e tarde. Então, se entrasse isso, ia perder um período inteiro. Teria que ir para outras escolas. Essa tem aula só de tarde, então não prejudicou. Os alunos que ficaram queriam ficar.
Antes da implementação, só tinha um período na escola?
Isso, só tinha um período. Então, a escola não sofreu tanto quanto as que têm mais de um período. Dois, o da Isabelle tem 3 períodos. Imagina perder 2.
Então, levando em consideração o que vocês estão falando, eu queria perguntar como é que é o comportamento na escola de vocês, dos alunos?
Na minha escola, que não é integral?
É.
Depende, tem os que gostam e tem os que bagunçam.
É, porque vocês falaram que, por exemplo, quando não tem aula, os alunos ficam sem fazer nada. Eu garanto que se fosse na minha escola, eles iam adorar, porque eles não gostam de fazer exatamente nada.
Não, mas você faz nada e você fica várias vezes na semana não fazendo nada, você acaba não gostando, porque mesmo que você goste, uma vez não descanso, vou fazer nada. Mas se tem sempre, você vai... Meu, não aguento mais essa escola. Sempre não tem aula.
E aí, eu acho que uma questão que veio também, que ficou uma dúvida, que eu acho que você chegou também a perguntar para a diretora, era essa coisa da... Se é optativo ou não um aluno fazer a matéria. Então, vão ter as matérias obrigatórias, matemática, português, e vão ter as matérias também que são essas oficinas, esses outros cursos. E aí ela disse que... Qual foi a resposta dela quando você questionou ela sobre isso?
Eu perguntei se eles tinham tempo de lazer para eles ficarem lá. Ela falou que não. Eles estão sempre ocupados. Mesmo que estão tendo as aulas, ou se eles não quiserem ter aula, eles têm que ter aula de outra coisa. Eles estão sempre ocupados, não podem estar em momento nenhum parado. Tanto que se um professor falta, já tem outro para repor. Então é o tempo todo nativo, eles não têm descanso.
Eu estava lendo um texto que é da Universidade de Juiz de Fora, Federal de Fora, e eles estavam fazendo uma pesquisa sobre o espaço que o jovem ocupa numa questão geográfica, né? Então, lá eles fizeram várias pesquisas até de comportamento do jovem, e o jovem não quer, ele tenta ir a vários lugares que não represente o espaço do trabalho para ele. Ele busca sempre estar frequentando um lugar onde ele não tem o espaço do trabalho representado ali. E aí, a Lívia estava falando que o pessoal que está no colegial, né, do primeiro ao terceiro ano, eles vão ter que ficar 9 horas e meia dentro da escola. Então, tá, quantas horas são de trabalho quando você vai trabalhar numa empresa? Então, são 8. Sim, são 8, mas tem mais meia hora lá para um café e mais uma hora para o seu almoço. Então, são 9 horas e meia. Então, quanto que esse tempo que ele está dentro da escola não vai estar preparando ele para um mercado de trabalho? E aí entra muito a relação do que o César estava falando. Poxa, e se eu quero ficar sem fazer nada de tarde? E se eu quero ter a opção? Eu acho que tem que ser optativo, sabe? Mas optativo não numa questão de eu tenho que escolher entre as matérias, mas eu quero escolher entre o que eu quero fazer. Se é realmente isso que eu quero fazer, se realmente as matérias que estão ali naquela escola de tempo integral vão estar atendendo, vamos supor, a Pamela gosta de fotografia, sabe? Será que realmente ela vai ser ouvida e vai ter uma aula de fotografia na escola? Eu gosto de moda. Será que vai ter uma aula de moda na escola? Porque a Pamela faz um curso técnico de fotografia, não é dentro da escola, mas ela consegue ir e buscar e fazer o curso que ela quer fazer. E eu também, eu faço um curso de moda, eu consegui sair da... Eu estudo num período e no outro período eu faço meu curso. Então, até onde está a liberdade do jovem aí na escola de tempo integral? Essa é uma relação que a gente traz, por quê? Porque será que aquele treinamento ali não é só para o mercado de trabalho? Não é só para... Será que está formando mesmo um jovem que vai fazer o que quer e o que gosta? Ou será que está formando um operário? Está formando uma pessoa que vai ser só um técnico para... Sabe? Não que... Ótimo, você tem uma profissão, mas
Será que é isso que aquela pessoa quer? Ela não tem liberdade.
É, como a gente está com a hora um pouco adiantada, eu só vou pedir para quem for fazer as intervenções serem mais objetivas, e Milena vai falar agora, e depois pedir só para a Isa e a Pâmela levantar os pontos mais interessantes das conversas de vocês, para a gente fazer já as considerações sobre essa pesquisa, esse estudo que a gente fez sobre a escola integral.
Na verdade, com essa fala da Mayara, eu fico pensando nessa questão de preparação para o mercado de trabalho, eu fico pensando na questão de que a escola integral ela vai oficializar esse pensamento, se a gente pensar nisso. Mas até que ponto, não estando numa escola de período integral, a gente também não faz escolhas e não busca coisas nos preparando para o mercado de trabalho também. Então, que a questão de ter um período para pensar, eu acho legal, bacana, estando numa escola integral para pensar o que você quer e não estando também, né? Então, porque às vezes você faz uma escola integral e não percebe. Então, às vezes você faz um monte de curso. Na verdade, você ainda não chegou à conclusão de que se aquele curso vai ser legal, se é bacana mesmo, e por que você quer fazer aquilo. Então, às vezes, essa ideia de vai ter uma escola para isso, e essas críticas são super válidas, mas são válidas para a gente puxar para o dia a dia também. Que, às vezes, não é só a instituição, né? Está na sociedade inteira.
Está na nossa cabeça já.
Porque, que nem a escola de tempo integral, o vídeo que a gente viu do secretário de educação, ele fala que tem uma preparação até para o vestibular, que são as aulas de reforço. Então, as pessoas têm uma preparação para o vestibular. Sim, mas há um tempo atrás, as pessoas não eram todas as pessoas que tinham ensino médio. Então, quem tinha o ensino médio tinha uma preferência no mercado de trabalho. E hoje, quem tem a faculdade tem uma preferência no mercado de trabalho. Então, tem meio que esse pensamento também, de quanto que você está sendo preparado para passar numa faculdade. Nossa, ótimo, muito bom. Mas também é uma preparação para o mercado de trabalho. Então, eu vejo muita escola de tempo integral com um foco gigante no mercado de trabalho. Mas não que isso não seja, como a Milena diz, necessário. Sim, as pessoas precisam trabalhar. Então.
Eu vou ser o chato agora, que a gente está meio apurado no horário.
Queria só trazer uma informação que estava no site da secretaria, né, que eles falam que esse modelo de escola integral ele está relacionado... essas são as palavras que eles usam, né? A projeto de vida, vida produtiva, capacidade de inovar, gerar novas tecnologias, novas soluções para o convívio social e melhorias na qualidade de vida. Aí a gente pensa nesse condicionamento a um modelo de vida, a gente pensa em gerar uma falsa autonomia no aluno, né? E, enfim.
E até o secretário disse que traria autoestima, né? A escola de tempo integral.
Se você arrumar um trabalho, você vai ter autoestima. Isso. Trabalho dentro do padrão, das 9 horas, né? Não como produtor da sua própria história.
Inclusive, é uma das matérias, projeto de vida, na escola que eu fui.
Dado no terceiro ano, né? Que é quando você vai sair da faculdade, vai sair da escola, você já tem ali um foco no seu empreendedorismo. Como vai ser?
E o projeto de vida vem desde o primeiro ano, só que tem menos aulas no primeiro e no terceiro você vai aumentando.
Eu fiz uma entrevista com a minha prima, que estuda numa escola municipal, que é de ensino integral, e aí eu perguntei uma coisa para ela que tem a ver com a alimentação na escola, porque o fato dela passar mais tempo, ela tem que ter uma alimentação mais reforçada. Aí ela falou assim que ela toma o café da manhã na escola, aí tem o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde e a janta, que é quando eles vão embora. Então, a alimentação teve que aumentar pelo fato de passar mais tempo na escola. Então, a atividade é mais reforçada. Então, tem todo um gasto de energia maior. Então, acho que a alimentação aumentou bastante. E ela falou que até melhorou em relação a isso, porque a alimentação está bem melhor que antes.
Pâmela, tem mais algum ponto que você quer levantar aí da conversa, que você achou que... curioso, no mínimo curioso, para você?
Não pode negar que tem suas vantagens, tem suas desvantagens, porque os professores estão sendo preparados, está vendo gente do governo para poder dar aula para eles a cada um mês ou uma semana. Ela não falou direito como que é isso, mas tem os professores que preparam, então é uma vantagem. Mas também não pode esquecer os pontos negativos, que cada escola tem que ver se cada escola vale a pena ou não entrar isso.
No caso, então, a experiência da escola que você foi, você percebeu que está sendo uma experiência interessante pelo próprio contexto que a escola está inserido, de só ter um turno mesmo, então não teve grandes mudanças e, pelo que você percebeu, está tendo um aproveitamento aí dos professores e dos alunos que você também conversou, que também gostaram da proposta, certo?
Certo. Mas, como a Samantha disse, tem escola que não dá certo.
Sim, tem.
Os professores ficam... Não tem professor, então tem que ver tudo isso.
O nosso programa hoje está avaliando os objetivos de desenvolvimento do milênio. E aí a gente olha ali na nossa lista que o segundo objetivo de desenvolvimento do milênio é atingir o ensino básico universal. Ouvindo vocês falarem sobre esse assunto, vai ficando claro de que apenas atingir o ensino básico universal, ou seja, garantir escola para todo mundo, não sei que diferença muito que faz. Né? O tipo de escola, a qualidade da escola, o tipo de ensino, a qualidade do vínculo que é firmado ali dentro acaba sendo tão importante quanto. É, pensando aí que a gente está avaliando para planejar daqui, depois de 2015, o que vai acontecer, né? Incluir qualidade de ensino básico universal deveria estar nos objetivos de desenvolvimento do milênio?
Sim.
Acho que esse é um passo aí que a gente poderia conversar um pouco mais em outras oportunidades.
E pelas conversas, que a gente teve foi tomando, a sensação era essa, de que está muito mais na questão da gestão da escola do que o formato da escola em si, porque pode ter uma escola meio período normal, como a gente tem aqui no Brasil, na sua grande maioria, uma escola interessante, que tem uma proposta legal, que o diretor está afim, os professores estão afim, e, ao mesmo tempo, pode ter uma escola integral que é um saco, como disse a Samantha, que é a escola que ela teve, que não tinha professor, não tinha envolvimento ali das pessoas que estão dentro do espaço público. Tem uma outra relação que eu acho que, talvez, pelo que a gente viu, está, de certa forma, atendendo em relação ao Objetivo 8, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento, na questão da formação técnica dos jovens. A minha sensação, fazendo uma análise, que a minha sensação é que, de certa forma, isso a gente está caminhando para isso. Então, um monte de escola técnica, o ensino integral, focando muito nessa proposta de vida, de empreendedorismo, trazendo esse olhar para os jovens, a sensação que dá é que a gente está fortalecendo essa ideia de formar o jovem para o mercado de trabalho.
Claro, para que eu vou precisar buscar fora uma mão de obra se eu posso ter aqui dentro e formar aqui dentro? Então, é isso que eles estão fazendo, né? É isso que eles estão focando.
Coisa tá séria demais. Eu conversava com o João Felipe mais cedo, antes de começar o programa, e ele disse que um dos movimentos que tem sido assunto de conversa na coalizão a que ele pertence, até podia chegar o microfone nele, acho que você podia falar um pouquinho disso. Você dizia o fato de que... Oi, tudo bom?
Tudo ótimo.
Você dizia mais cedo, João, o quanto que a participação dos jovens em relação aos objetivos tem sido uma pauta bastante frequente. E aí vocês até estão se perguntando se participação da juventude tem que entrar como objetivo, né? Fala um pouquinho mais sobre isso.
Não, eu acho que a gente está num momento muito legal de discutir essas metas, porque os objetivos do milênio originais foram feitos simplesmente por governos. Não teve consulta com sociedade civil e muito mais de sonhar consulta com jovens ou com crianças. E como a gente está chegando no nosso prazo limite, aí, 2015, a gente está com essa oportunidade de discutir o que a gente quer. Então, até 2015 vão estar acontecendo várias discussões para a gente tentar formular as próximas metas juntos, de forma colaborativa. E muito está sendo discutido de como é que a gente garante que criança, adolescente, jovem tenha um espaço. Então, a gente já discutiu no primeiro bloco sobre alimentação. Acho que alguém tinha falado por que hoje em dia a gente não tem um conselho de crianças e de adolescentes decidindo o que eles vão comer. A gente está aqui falando de educação. Por que a gente não tem criança e adolescente, jovem, decidindo junto com a escola como melhorar a educação, como participar mais efetivamente? E isso pode ser uma coisa explorada para todos os sentidos. Por que a gente não tem mais jovem, mais criança decidindo nossa política nacional, participando de conselhos de meio ambiente, de conselhos de direitos humanos? Existe aí uma lacuna aí de participação, e a gente acha que talvez isso possa ser uma das metas. E claro, está conectado com a educação, porque muitas vezes a gente não sabe desses nossos direitos. Assim, eu me pergunto quantos de vocês já sabiam que a gente tem essas metas, esses objetivos para serem alcançados, e quantos de vocês pensaram na conexão disso tudo com o que vocês vivem no dia a dia?
E o quanto que esse tipo de participação que você fala, referente aos objetivos, a gente pouco tem condição de experimentar dentro da escola, né? Então, se tivesse mais espaço de conversa, e não o professor apenas falando é legal ou não é a escola de tempo integral, também em relação à merenda e tantos outros assuntos, o hábito e a qualidade de conversar sobre os assuntos, seja entre alunos e professores e direção, a gente não vivencia. se tivesse acontecendo, talvez o nosso tipo de participação fosse diferente e isso aí não precisasse ser pensado a inserir como um objetivo de desenvolvimento do milênio, né? Que foi?
É muito mais fácil você impor uma coisa e sabe que eles vão fazer do que você pegar um tempo para você escutar e saber o que fazer para melhorar mesmo, para fazer com que as pessoas tenham mais vontade de ir para a escola, por exemplo, de aprender, ou, por exemplo, de ir na escola e me alimentar melhor. Então, assim, é mais fácil você impor uma coisa e saber que a sociedade vai seguir do que você saber a opinião para melhorar, né?
E aí falam que criança não tem paciência para conversar, mas a gente percebe que a gente está com um programa de quase 2 horas no ar, com criança desde 7 anos de idade aqui do lado, até gente de 24, 25, 26 anos conversando, numa boa e sem vontade de parar, inclusive, né? E depois de muita pesquisa, de muito estudo e mergulho num assunto que é novo e que é difícil.
E se deixasse, a gente continuava conversando por muito mais tempo. Eu só queria adicionar uma coisa, assim, você falou uma coisa importante, assim, de a gente não tem espaço hoje, mas, ao mesmo tempo, numericamente, a gente está vivendo a maior geração jovem da história da humanidade. Então, a gente criou um problema, porque se as nossas instituições, se as nossas organizações não nos representam, a gente está falando de uma parcela gigante da população que não está sendo ouvida. E é por isso que a gente vê, hoje em dia, o mercado de trabalho está se repensando, porque não é simplesmente, como já foi dito, não é simplesmente me formar, pegar meu diplominha e entrar num trabalho das 9 às 5. Hoje em dia, não é qualquer trabalho que o jovem está querendo. O jovem está procurando fazer alguma coisa que também traga prazer, benefício próprio, e está tentando justamente reinventar o mercado de trabalho. A mesma coisa acontece com a educação. Aquele modelo de professor fala e você anota não funciona mais. Então, a gente está tendo que repensar as escolas. E eu acho que esse processo de se repensar está em ebulição, assim, e a gente realmente precisa estar começando a discutir mais. Só que isso também tem que ser refletido a nível global, a nível de política pública, e é por isso que a gente precisa também botar uma pressão.
Acho que a gente precisa soltar mais a voz, né? Igual a Revolução Francesa, né? Se eles não fizessem a Revolução, talvez não teria toda essa coisa que tem hoje, de carteira registrada, de não ser uma coisa escrava. Acho que a população precisa soltar a voz, né?
Não sei se bem igual a Revolução Francesa, mas que cala a boca já morreu mesmo, né? Para nós aqui é desse jeito. Então, a gente vai chegando ao fim do programa. Eu só quero registrar a presença e a participação de várias pessoas. O Luciano Frontelli mandou pergunta, não deu tempo da gente fazer aqui. Ele pergunta sobre evasão escolar. Acho que é um assunto que a gente, se entrasse nele, abriria um outro universo aí de conversa. A Rádio Cala a Boca já morreu. Ela não está acabando hoje. Ela permanece. Dizer para os ouvintes que seguem acompanhando a gente que a gente está dando um tempo aí na rádio porque está em fase de produção. A TV Cala a Boca já morreu, com esse grupo de crianças e adolescentes que está aqui. Então, em breve, tem mais novidades. Esse programa vai estar disponível para ouvir depois, em breve, no nosso site www.cala-bocajamorreu.org. E é isso. Vamos mandar os beijos finais?
Eu queria mandar melhoras para o Tiago, que está doente, e para o Dudu, um abraço.
Um beijo para o Dudu, né? Dudu, de 2 anos, também radialista.
Um beijo para minha mãe e para minha porquinha da Índia. E pro meu pai.
Mais algum beijo?
Quero mandar um beijo pra Maricota, que eu já tô morrendo de saudade dela. A gente tem uma relação muito virtual, Maricota. Precisamos nos ver.
Quero registrar que durante todo o programa de hoje, enquanto a gente conversava sobre os assuntos, o Felipe Antônio, de 7 anos, aqui do meu lado, ele foi registrando o nosso programa em desenho. Ele fez uma história em quadrinhos sobre o programa de hoje, que em breve vai ser disponibilizada também no nosso site. Lipe, como é que foi fazer tanto desenho durante essas 2 últimas horas? Gostou?
Ficou doendo minha mão toda hora.
Temos bons registros que em breve estarão disponíveis na internet.
Vai ser o próximo Maurício de Souza.
Vai ser o Lipe. Esse é o Felipe. Um beijo para todo mundo. Em breve a gente volta ao ar com o programa de TV Cala a Boca Já Morreu. Agradecer ao João Felipe pelo convite para que a gente conversasse sobre esses assuntos. Convite para a gente mergulhar em temas são sempre muito bem-vindos. E eu acho que a gente aprendeu bastante aí nessas últimas semanas, né? Se você quiser acompanhar, tem mais programas nossos disponíveis aí no site para não ficar na saudade. Um beijo e um tchau generalizado. 3, 2, 1.
Tchau!
Cala a boca, já morreu!
Porque nós também temos o que dizer. Ah.